É um prazer falar nessa emissora, uma emissora que leva a prática toda a verdade para o povo de Bandeirantes.
Sr. Roberto, como que está a Usina da Cidadania?
A Usina da Cidadania hoje, financeiramente, ela está bem, porque nós temos um saldo positivo que dá para a gente não estar muito preocupado. Acontece que esse saldo é para um eventual pagamento de funcionários e outras compras que foram feitas para o projeto. Acontece que todo ano a alimentação é fornecida pela Prefeitura Municipal. Este ano ainda não nos foi dado nada e nós tivemos que fazer uma compra para que nós pudéssemos fornecer às nossas crianças uma alimentação sadia. E isto, se permanecer, nós não vamos ter condições de fazer o projeto continuar da maneira que nós queremos. Então, nós vamos ter, estamos conversando hoje com a diretoria, eu expus o caso a eles, para que a gente possa tomar uma atitude e que a gente possa dar continuidade a esse projeto, onde nós temos hoje 47 crianças, sendo 17 na parte da manhã e 27 na parte da tarde. Fizemos um convênio com a prefeitura no final do ano, um convênio no valor, para que nós pudéssemos pagar o aluguel e também contratar uma professora, o que nós não tínhamos no ano passado por falta de verba. Esse ano, com esse convênio e com essa parte que vai poder fazer contratar uma professora, nós já estamos dando início às aulas e essa professora já está dando início à alfabetização de muitas crianças. E isso, acredito que ajudará as escolas municipais, porque essas crianças são oriundas também das escolas municipais. E, como nós já fazíamos antigamente, nós damos o reforço escolar e é o que eu estou querendo novamente aplicar. Esse reforço escolar para que essas crianças nas escolas elas tenham um grau menor de alfabetização.
Agora, Sr. Roberto, o senhor destacou desta professora que está aqui colaborando, ajudando, né, na educação aí dessas crianças. Tem mais funcionários? Como que é a Usina da Cidadania?
Sim, nós temos um quadro de funcionário. Da seguinte forma, nós temos uma assistência social com trabalho de 20 horas semanais. Nós temos também uma psicóloga, que também tem 20 horas semanais. Nós temos uma cozinheira com 40 horas. Nós temos uma faxineira com 6 horas semanais. Temos uma professora com 40 horas. Essa professora é que vai fazer com que esses alunos aprendam a ter uma educação tanto na cultura como educação do lar. Não seria problema nosso você educar a criança do lar. A criança teria que vir educada do lar. Mas, infelizmente, nós sabemos que hoje as mães trabalham e têm pouco tempo para os filhos. Mas, infelizmente, mas felizmente com essa pessoa, nós vamos tentar fazer com que essas crianças saiam daqui, como muitas já saíram, e nós tivemos o privilégio, felicidade, de receber esses dias atrás um rapaz que se dizia que era advogado, que se formou em direito e que saiu aqui do projeto Usina da Cidadania. Isso aí para a gente foi uma paga que não tem tamanho.
Um trabalho que vai sendo semeado, que vai sendo plantado, um dia vai colher os frutos. Como o senhor bem destacou, foi colhido frutos e vem muitas sementinhas por aí sendo plantadas, né? O nosso projeto Usina da Cidadania trabalha para que isso aconteça, né?
Ah, não tem dúvida. E o nosso lema é esse mesmo. É cuidar do fruto para que ela tenha a semente, seja boa. Então, é esse o lema. Nós cuidamos das crianças para que não fiquem na rua. A gente sabe que hoje crianças, adolescentes de 14 anos, eles podem ser facilmente cooptados por traficantes para que possam fazer venda de entorpecente, qualquer droga pela rua. Então nós estamos tirando essas crianças da rua para que elas recebam uma educação, recebam uma alimentação. Enfim, o que a gente puder fazer por crianças, nós vamos fazer. Porque se Deus não me deu o dom da palavra, porque eu estou para me falar em microfone, eu me perco, mas me deu o dom de trabalhar para mais necessitados. E esses mais necessitados, a maioria deles é aqui da nossa Vila São Pedro. Então, pessoal, se vocês puderem ajudar o projeto de usina da cidadania a não deixar que essas crianças voltem para a rua, é o único pedido que eu faço. Além da alimentação sadia que nós fornecemos e da educação que nós estamos fornecendo também, eles têm outras atividades. Eles têm o judô, eles têm pela UEMP, o diretor, nós temos um convênio com eles na parte de educação física. Como o seguinte, as crianças têm lá aula de natação, eles têm aula de tênis de campo, eles têm aula de educação física, na acepção da palavra. Isso aí nos ajuda muito. E para que a gente possa levar essas crianças lá na faculdade, que dista mais ou menos aqui os 4 quilômetros daqui da sede do projeto até lá, nós conseguimos, através da prefeitura, um ônibus para que seja feito esse transporte. Nós estamos solicitando há muito tempo para deputados, prefeitos, enfim, vereadores que tenham ligação política, porque nós não temos política, nós não fazemos política aqui no projeto, uma viatura para o projeto, tipo Kombi, por exemplo, para que a gente possa fazer esse transporte e não ficar dependendo de terceiros. Mas, infelizmente, até hoje nós não conseguimos. Vários deputados que vieram visitar o projeto nos prometeram, mas como nós não somos políticos, nós não trabalhamos na política para ninguém, então, infelizmente, nós não temos esse poder para receber esse negócio dos deputados, eles não nos levam a sério. Infelizmente, mas vamos tocando assim, a prefeitura nos fornece um ônibus, nós levamos as crianças para lá para fazer esse tipo de educação.
E a gente sabe que isso é muito importante, né, seu Alberto, tendo em vista que a criança não é somente ficar fechada numa sala estudando, e sim prática de esportes, ter uma alimentação saudável, ter todo um complemento que ela, aqui no projeto, ela tem. Então isso é muito importante para o crescimento dela, né?
Não tem dúvida. A criança não pode ficar, principalmente criança e início da adolescência, não pode ficar trancada. Ela tem que se expandir, ela tem que soltar as suas energias. Então, com isso, por isso que nós levamos essas crianças nessas atividades de piscina, de tênis, e levamos elas também lá no Parque do Povo, para que elas possam brincar, correr e tal, porque o nosso projeto aqui não tem espaço para esse tipo de coisa. E indo para lá, eles se divertem, a professora vai junto e toma cuidado, não deixa eles chegarem perto do lago, só fazem exercício nas outras quadras. E para isso, aí quando eles voltam já tudo, já as energias, eles chegam aqui para fazer a sua refeição. Então, a sua refeição é aquela, é arroz, feijão, frango, quando o dia de frango, o dia de carne de porco, o dia de carne de vaca, enfim, isso aí é que nós estamos fazendo e dando para as crianças. De manhã eles recebem, quando chega o pessoal da manhã, eles recebem café com leite, pão, manteiga, para que possa dar início às suas atividades, porque nem sempre eles têm isso em casa. Então, nós fazemos aqui o que nós podemos. Já faz isso há 10 anos. Agora, em abril, uma nova eleição, e espero que alguém, outra diretoria, possa assumir e dar continuidade a esse projeto e realizar melhor do que nós já realizamos.
Muitas dessas crianças não têm alimentação em casa, tendo em vista as dificuldades financeiras que cada um passa. E essa alimentação que essas crianças têm vindo para o projeto acaba ajudando, né? Ou somente essa alimentação que ela tem diariamente, né? Isso até mesmo comove o senhor, né?
Ah, não tem dúvida. A gente sente a criança quando chega, já fica olhando lá para o lado da cozinha e tal, porque às vezes em casa não tem o que comer. Então, nós temos aqui, nós temos aqui 4 ou 5 crianças em que a nossa assistência social, através do Cauêm ou através do São Pio, consegue cesta básica para dar para essa família, porque senão eles não têm o que comer. Então, muitas delas vêm para o projeto apenas para tomar refeição. E depois querem tomar refeição e já querem sair. Então, não querem fazer as outras atividades do projeto. Mas, com a paciência que os nossos funcionários têm, eles vão fazendo a cabeça da criança e fazendo as atividades. Então, as crianças começam a ter gosto pelo projeto e vêm ao projeto, não só pela refeição, mas sim pelas atividades. E eu, de vez em quando, eu vou lá fiscalizar. Eu vou lá e como também, para experimentar, para ver o que as crianças estão comendo. E nós fizemos um menu, um cardápio, para que não seja a mesma coisa todo dia. Então, cada segunda, terça, quarta, tem uma refeição diferente, para que também não possa enjoar, né? Nós temos um dinheiro guardado para eventuais roubos, qualquer coisa nesse sentido. E se eu começar a utilizar esse dinheiro para a compra dessa alimentação, eu já passei por um aperto muito grande aqui quando a nossa mantenedora estava com uma situação difícil. Então, não nos passava o valor suficiente. Então, eu tive que vender coisas daqui do projeto. Por exemplo, nós tínhamos uma Kombi, eu tive que vender para poder pagar funcionários. E tive até que, uma vez, dispensar todos os funcionários do mês de setembro, porque não tinha mais como pagá-los. Então, é difícil, não é fácil tocar isso aqui, não, porque não dá para entender. A sociedade não leva muito em consideração esse projeto. Esse projeto é a base de todo que tem Bandeirantes. Todos os outros projetos. Agora o Cauê também está pegando crianças da mesma idade que nós. Então, nós fazemos a base das crianças da sociedade. Porque desde pequeno, como diz aquele ditado, é de pequeno que se torce pepino, né? Então, é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui.
Senhor Roberto, algo mais que o senhor queira acrescentar dos microfones da Rádio Cabiúna?
Não, eu agradeço o seu comparecimento, agradeço a sua atenção, para que você pôde presenciar as nossas dificuldades e que eu peço que você nos ajude, como tem nos ajudado, quando eu peço alguma divulgação do projeto, eu levo lá para vocês fazem divulgação para a gente. Enfim, eu agradeço a você e a Rádio Cabiúna.